imigrados e que se veem obrigados a emigrar, também eles, em busca de uma vida melhor, porque Portugal já não lhes oferece as condições necessárias. A minha solidariedade para estes jovens e para o sofrimento das suas famílias que tanto neles investiram. Fica o nosso compromisso de lutar para que tenham condições de lutar e para fazermos um país melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra à senhora deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Mónica Quintela, disse o líder do seu partido em novembro, e cito, por isso eu tenho defendido, nós temos de não perder mais tempo em definir, criar, implementar um verdadeiro Programa Nacional de Captação e Acolhimento e Integração de Imigrantes. E eu queria começar este debate por dizer o óbvio, que é dar a boa notícia ao grupo parlamentar do PSD de que este programa já existe. Os senhores chegam tarde a este debate. Desde 2015 está no programa de governo, está também no Pacto Global para as Migrações que o Estado português subscreveu e está ainda, é uma das dimensões que concretizámos, como há pouco falámos, na dimensão da presidência portuguesa do Conselho. E há por isso uma preocupação transversal que é de facto termos uma abordagem ampla deste fenómeno que consolida uma verdadeira integração social, julgo que nesse aspecto partilhamos o ponto de vista, que combate as redes de tráfico de seres humanos e que assegure também uma partilha de responsabilidades de gestão externa das fronteiras dos Estados-membros. Mas há aqui de facto um padrão de atuação do PSD que não deixa de nos surpreender. É que o PSD, às segundas, quartas e sextas, enche os pulmões para pedir reformas estruturais. Mas depois, às terças e quintas, está contra essas reformas. Até faz pior. Está contra essas reformas, mas não diz como faria. Foi assim com a TAP, foi assim com a localização do novo aeroporto e foi assim com a reestruturação do CEF. Foi assim com a reestruturação do CEF. E mais, senhora deputada. O PSD e a senhora deputada vêm aqui dizer que quer um Programa Nacional de Atração. Mas foi o mesmo PSD, como a senhora deputada recordava, que se absteve na votação da Lei dos Estrangeiros, aprovada aqui em julho, que concretiza uma política de imigração regulada, como os senhores falam no projeto, e que até criou um visto que permita às pessoas que vêm para o nosso país procurar trabalho que tenham acesso a esse visto. Oh, senhora deputada, mas deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, o que a senhora deputada fez aqui foi um exercício pouco sério. O seu grupo parlamentar, as imprecisões de que fala na lei, têm uma única responsabilidade, que é do grupo parlamentar do PSD. O seu grupo parlamentar foi o único que votou contra na redação final desta lei e impediu que as sugestões que os serviços fizeram à lei dos estrangeiros fosse aprovada. Portanto, se essa lei tem imprecisões, a responsabilidade é do seu grupo parlamentar. Fica-lhe muito mal, senhora deputada, vir apagar essa história que, de facto, é uma marca negativa no trabalho que o grupo parlamentar do PSD fez. Mas o que é que o PSD vem agora propor? Vem agora propor, curiosamente, a retirada das competências da função administrativa do CEF e quer transferi-la para a APMA, para a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que é justamente o que o Partido Socialista escreveu no programa eleitoral de 2019. A agência está em marcha, está em circuito legislativo e vai ser instalada até março de 2023. Ora, senhora deputada, nós temos que ser sérios. Os senhores estiveram sempre contra a reestruturação do CEF. Os senhores estiveram contra a retirada das funções administrativas do CEF para a Agência de Migrações e Asilo. E o que é que os senhores vêm fazer agora? Vêm propor justamente que essa competência administrativa passe para a Agência de Migrações e Asilo. Oh, senhora deputada, esta cambalhota só diz muito, de facto, da qualidade política do grupo parlamentar do PSD. Um partido como esse tem que ter uma alternativa política para o país. Ainda, senhora deputada, se dúvidas houvessem, há de facto um parecer que é arrasador para a iniciativa legislativa que os senhores aqui hoje apresentam. O único parecer que chegou à Assembleia diz o seguinte: o projeto de lei é uma duplicação de algo que já está legalmente previsto e a sua conversão em lei iria apenas alargar o prazo para a tão desejada concretização do objetivo final. Ou seja, se todos nós hoje aprovássemos o projeto do PSD, qual é que era o efeito? Íamos atrasar ainda mais a instalação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Senhora deputada, nós temos que ser sérios e, portanto, nós votaremos contra a iniciativa do PSD. Mas nós ainda vamos a tempo, senhora deputada. Permita-me que lhe deixe este réplico. que poupe o grupo parlamentar do PSD este vexame e retire a sua iniciativa. Nós estamos disponíveis, mas estamos mesmo seguramente, depois da instalação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, depois do seu plano inicial de funcionamento, nós estamos disponíveis para recolher os contributos do PSD para a melhorar. Mas, senhora deputada, poupe o seu grupo parlamentar a este vexame e retire a iniciativa e deixe o Governo concretizar aquilo que esta Câmara aprovou de forma muito clara no ano passado. Mas há todavia, e para terminar, senhor Presidente, há todavia um dado novo neste projeto. É que o que é que diz o PSD no seu projeto? Nós não queremos qualquer um em Portugal. Nós queremos os qualificados, nós queremos os que têm a formação superior, nós queremos os talentos, é o que diz este PSD. Aliás, o líder do partido disse até de uma forma muito mais clara, nós o que queremos mesmo é um sistema de pontos ou um sistema de cotas, como existe em alguns países. Ó, Sr. Deputado, eu perante isto, há uma conclusão que eu tenho tirado do debate, perguntava à Sra. Deputada Mónica Quintela, se de facto não é disto que se trata. Ora, o grupo parlamentar do Chega elegeu como grande prioridade para Portugal defender e proteger os portugueses de bem. Os portugueses de bem. E o grupo parlamentar do PSD, com esta iniciativa, a conclusão que eu tiro é que se propõe para Portugal ter uma espécie de migrantes de bem. Ó, Sra. Deputada, é isso, é a única conclusão que eu tiro do projeto do PSD. E por isso, Sra. Deputada, aceite o repto deste partido. A política de migrações tem, de facto, tido um consenso nesta Câmara que tem contribuído para o desenvolvimento social do país. Poupe o seu grupo parlamentar a este vexame e acompanhe-nos na transformação social que o CEF e que a Agência Portuguesa de Migrações está a concretizar em prol de uma linha humanista que sempre defendemos. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, agradeço a sua intervenção e começo por lhe dizer, para virar o dedinho para si, para o seu grupo parlamentar, quando está a falar, e para, quando diz que a iniciativa não é séria, eu responderia que a intervenção que acabou de fazer seria ridícula se não fosse confrangedora. O PSD... Quando fala em padrão de atuação do PSD, eu digo-lhe, o padrão de atuação do PS é criar estudos, gabinetes, leis no papel, executar, está quieto ou mal, é como a lei da distribuição eletrónica dos processos, não executam nada, não executam nada. Ó senhora deputada, como é que tem o descaramento de vir aqui falar que já criaram, onde é que ela está? Onde é que está? Já está a ser executada? Não está. Relativamente à questão da abstenção, senhora deputada, digo e repito, não conte connosco para corrigir em sede de redação final os vossos erros legislativos. Os vossos erros legislativos não são corrigidos pelos serviços desta casa a pôr vírgulas aqui e pontos de exclamação acolá. Não, façam o trabalho bem feito e deixem esta Câmara pensar e trabalhar e fazer as coisas bem feitas. Senhora Deputada, no mais, as considerações que teceu não me merecem mais nenhuma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma dúvida que fica neste projeto e que eu penso que o PSD devia esclarecer, que é a questão do CEF. É que, de facto, o CEF tem competências que estão ainda em vigor. E, portanto, quando o PSD propõe uma agência que trata da regularização dos imigrantes e da sua permanência, é preciso dizer onde é que fica o CEF se isto fosse aprovado hoje. Onde é que fica o CEF? Onde é que ficam as competências do CEF? Porque o PSD não pode um dia defender o CEF e no dia a seguir defender o fim do CEF. Depois, senhores deputados, era importante saber isto. Em 2020, Portugal foi o segundo país da Europa que mais nacionalidade deu.
É verdade.
Deu, por leis que vocês aprovaram. Porque agora é a venda de nacionalidades. A pessoa cai aqui de comboio em Santa Apolónia e é português. E portanto é o segundo, só ultrapassado pela Suécia. Pergunto, é isto que querem para o vosso país? É isto que querem para Portugal? É qualquer pessoa que chega aqui de comboio, fica com um papel a dizer que é português, e aqueles que cá nasceram, e aqueles que cá têm os pais e os avós, são tratados de forma displicente, como se nada fosse. Sim, turismo de natalidade, conforme os nossos meios de comunicação social divulgaram este ano, vêm cá nascer. e piram-se. Uma hora, ou duas, ou três depois. Piram-se para a Inglaterra, para a Alemanha e vão-se embora. E vão-se embora. E o que é que ficou para nós? O que é que ficou para nós? O que é que ficou para as gerações mais novas? O que é que ficou para os contribuintes? Ficou aquilo que fica sempre. Pagar. Pagar, que é bonito, subsídios e distribuí-los por todos. É isto que temos neste momento. E por isso era importante que o PSD clarificasse se é isto que quer. Porque para isso, senhores deputados, nós já temos o PS, que tem infelizmente maioria absoluta, o PCP, que tem 6 deputados, e o Bloco, que vai a caminho da minoria absoluta, mas estão ali. E portanto, nós já os temos ali. Não precisamos de mais. Não precisamos de mais. Quando nós olhamos para este projeto, o que percebemos era o que devia estar aqui hoje a ser discutido. Não era uma nova agência, paga pelo dinheiro dos contribuintes mais uma vez. Sabem o que é que nós devíamos estar a discutir hoje? Com o projeto do PSD, apoiado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, era o retorno dos imigrantes. Não era a vinda de imigrantes, era o retorno dos nossos imigrantes. E era isso. Em vez de lhes chamarmos Agência de Atração de Imigrantes ou Agência Portuguesa para as Migrações, numa numerologia que parecia tirada do Lenin no início do século, devia haver um pingo do que é a direita portuguesa. Nós temos que chamar os nossos imigrantes, aqueles que partiram nos anos 60, 70, 80, aqueles que hoje têm que emigrar. Essa devia ser a nossa preocupação, dizer-lhes que queremos que eles voltem, que lhes queremos dar condições, e já que estamos tão disponíveis para dar carros, casas, subsídios, então em vez de os darmos aos imigrantes, que diabo, vamos dá-los às nossas famílias que emigraram e que agora querem voltar a Portugal. Era isto que eu gostava de ver na direita em Portugal, era esta direita que eu gostava de ver, mas assim, infelizmente, uma e após outra, damos armas ao PS, que não para de crescer e não para de vos tirar deputados e de vos tirar votos. Meus senhores, percebam de uma vez por todas, ou são esquerda ou são direita. Não podem ser as duas coisas.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista é um partido progressista, é um partido humanista e é um partido reformista. E para além da grande reforma do Estado, que está a inverter o paradigma do centralismo, transferindo competências para os níveis mais adequados de decisão a nível local e a nível regional, está igualmente em curso uma outra reforma programática que visa a reestruturação do Serviço de Controlo de Fronteiras e a criação da Agência para o Asilo e Migrações nos termos da Lei 73/2021. E são claros os desafios desta reforma, e são 4. Mudar a abordagem, colocando no centro do atendimento o cidadão imigrante ou refugiado, preservando os seus direitos, humanizando e vocacionando os serviços. Adotar um modelo de gestão e acolhimento de pessoas migrantes e requerentes de asilo assente numa lógica despida do contexto policial e securitário. Terceira razão, assegurar ganhos de transparência, celeridade, agilidade na emissão de documentos de residência e asilo e igualdade de tratamento na renovação de documentos com os cidadãos nacionais. E, por último, concentrar serviços e competências de natureza policial nas forças e serviços de segurança e na investigação reservada à Polícia Judiciária para o combate ao crime de tráfico de seres humanos e crimes conexos. Esta lei, esta reforma, que na sua esmagadora maioria transfere atribuições em matéria administrativa do SEF em termos de cidadãos estrangeiros para a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, é o nosso caminho e é um caminho claro e inequívoco e um imperativo político. Vejamos o que propõe o Partido Social Democrata. A agência que se propõe em criar, que pressupõe que parte das competências administrativas que atualmente são do SEF passariam a ser prestados por essa agência que agora criam. Essa solução, curiosamente, como já aqui foi dito, vem dar razão à opção do Partido Socialista e do Governo quanto à necessidade de garantir e de separar que as funções administrativas atualmente prestadas pelo SEF passam a ser da competência de uma entidade exclusivamente administrativa. Contudo, a vossa proposta apresenta-se muito incompleta, dado que nada diz e, portanto, não atribui à agência diversas competências de natureza administrativa que são atualmente cometidas ao SEF, designadamente a questão dos vistos, autorizações de residência, documentos de viagem, regulamento familiar, aceitação de análise dos pedidos de asilo e proceder à instrução de processos de concessão e até determinação do Estado responsável e transferência de candidatos entre Estados-membros, para dar algum exemplo de matérias que não estão cobertas. Afinal, neste quadro de reforma...